Presidente, demais deputadas e deputados, eu trago essa tribuna hoje sobre uma camada de gelo fina que está derretendo rapidamente. Julho foi um mês infernal. Em suas duas últimas semanas, milhões de pessoas nos Estados Unidos sofreram os efeitos do calor extremo. Phoenix, no Arizona, padeceu por quase um mês com temperaturas entre 43 e 47 graus centígrados. Algumas regiões da China, incluindo a capital, Beijing ou Pequim, enfrentaram há várias semanas períodos de calor intenso, combinados com fortes chuvas. No Japão, a Agência de Meteorologia recomendou medidas de precaução à população durante os próximos dias, quando as temperaturas podem alcançar 38 a 39 graus centígrados, que é um novo recorde. Incêndios, só um minutinho aqui que o telefone tocou, deixa eu tirar logo ele aqui do ar, presidente, que senão vai atrapalhar de novo. Bom, presidente, no Japão, a agência meteorológica recomendou que nos próximos dias, quando a temperatura pode alcançar de 38 a 39 graus centígrados, que é um recorde. Incêndios florestais de enormes proporções deixam a Grécia e o Canadá em chamas. Temperaturas extremas também foram sentidas no sul da Europa, norte da África. Para piorar, a fria cordilheira dos Andes, em pleno inverno, passa por uma onda de calor que está derretendo a neve abaixo de 3 mil metros de altura. O planeta chegou à era da fervura global. Então, queridos deputados e nobre ex-deputado querido, Tony Gell, aqui conosco, há uma situação que nós saímos do que nós chamávamos de aquecimento global para entrar na fervura global. Então, e é importante, conforme alerta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, essas informações sobre o aquecimento global poderiam ser eventuais, como ainda defendem os negacionistas, mas dimensões catastróficas da tragédia climática são um. São um consenso na comunidade científica digna desse nome. De acordo com o estudo do cientista climático Carsten Hausten, da Universidade Leipzig, na Alemanha, divulgado em julho, a média global de temperatura projetada para o mês pode ser até 1,7 graus centígrados de temperatura. Projetada para o mês pode ser mais quente do que era o planeta no período anterior à Revolução Industrial. Segundo Hausten, seria preciso voltar milhares, se não dezenas de milhares de anos, para encontrar condições igualmente quentes em nosso planeta. A coisa está feia. O recorde acende uma luz vermelha para os países signatários do Acordo de Paris, cuja meta é limitar permanentemente o aquecimento global a 1,5 graus, acima da era industrial até 2010. O que, segundo as estimativas, será facilmente superado neste ano. Até o momento, o planeta registra uma temperatura de 1,2 graus centígrados, mais quente do que o período, quando a Terra ainda não sentia tanto os impactos da atividade humana. Pelos cálculos do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o calor escaldante também chegará ao Brasil neste ano, numa confluência de aquecimento global e o fenômeno El Niño, causando seca no Nordeste e chuvas fortes no Sul. A ocorrência simultânea dos dois eventos pode gerar um aumento de temperatura sem precedentes. Mas, presidente, tenho vindo com frequência falar sobre a questão do clima. Geralmente tenho falado como pessoa preocupada com as próximas gerações. Mas, como mostrei pelos dados e opiniões de cientistas, a coisa tem ficado tão feia que devemos ter preocupação séria já com a sobrevivência da nossa própria geração. Diante disso, entramos de fato em uma situação política grave de luta contra tudo o que aprendemos até aqui com o capitalismo. Uma luta de tudo ou nada. Perceba que neste quadro, neste contexto, o pessimismo fatalista pode aparecer como motor do desânimo diante da adversidade gravíssima do problema. E, de fato, a situação é bastante desafiadora. A humanidade, como também disse o secretário-geral da ONU, está num gelo fino, e esse gelo derretendo rapidamente. Nosso mundo precisa de ação climática em todas as frentes, tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Vivemos na urgência, às vezes com certa letargia, diante do colapso em que se aproxima com rapidez nunca vista. Diante disso, tudo, lemos o aviso da ciência que, em recente relatório das Nações Unidas, foi bastante claro. O uso de combustíveis fósseis está acelerando o aquecimento global. A temperatura global da superfície está aumentando mais rápido de 1970 para cá, mas o que já é observado em qualquer outro período de 50 anos. As emissões de gases precisam ser ainda mais reduzidas. A mudança climática está afetando a segurança alimentar, segurança d'água, aumentando as taxas de mortalidade e agindo na proliferação de doenças. As medidas atuais são insuficientes. Para a Terra continuar habitável, é preciso implementar as medidas certas agora, ainda nessa década. Percebemos como ainda mais clareza o tamanho do problema que nos interpela. Presidente, a situação do planeta é ruim. Os sintomas do colapso estão em toda parte, dos mares, às florestas, às cidades, aos campos e os rios. Mas, por princípio político, acredito que não devemos cair no pessimismo, pois isso só atrapalha a luta e paralisa a ação. Com o pensamento nas futuras gerações e na própria sobrevivência da nossa espécie, encontro alimento em pessoas realmente dispostas a mudar esse estado de coisas. Como a escritora e ativista norte-americana Rebecca Solnit, para ela ainda há tempo de salvar o planeta. O que conseguimos ou não fazer nos próximos anos determinará o tipo de lugar em que vivemos e o que será a vida na Terra nos próximos milhares de anos. Essa sensação de que é tarde demais, esse fatalismo é parte do motivo pelo qual muitas pessoas deixam de participar da luta contra a falência dos ecossistemas. Então, diante da paralisia de líderes mundiais, especialmente dos países ricos, ela enxerga a possibilidade da ação mais abrangente, capaz de pressionar as potências mundiais contra o desastre. Solnit lembra, a propósito, que inúmeras boas mudanças foram provocadas por movimentos de base, que muitas vezes começam com poucas pessoas, geralmente consideradas insignificantes, impotentes e marginais, mas que depois decolaram. O momento depende de decisões políticas, mas também de uma ação de todas e todas, em todo o mundo. Caso contrário, a próxima década será a antessala do fim. E quando falo antessala do fim, presidente, tenho citado com alguma frequência o filósofo Ailton Krenner em meus pronunciamentos. Ele tem sido uma liderança que traduz a importância política da esperança da nossa capacidade humana de reação e responsabilização pelos danos que nós mesmos criamos quando nós pensamos como seres separados da natureza. Precisamos recuperar nossa capacidade e sensibilidade de conexão com o planeta, visto como organismo vivo do qual fazemos todos parte. Sem essa leitura, não entendemos o que Krenner defende quando diz que o nosso futuro é ancestral. A ideia política fundamental por trás dessa frase de respeito ao nosso esforço e de cada um de nós, individualmente e coletivamente, na tarefa humana de reconciliação no presente com a sabedoria de nossos antepassados. Essa sabedoria nos coloca mais próximo de nossa casa comum, o planeta. Precisamos voltar a acreditar que não possuímos a Terra, no sentido de exploração aniquiladora dos seus recursos, mas que pertencemos a ela. A riqueza maior é a saúde do planeta e a nossa extensão da dele. Sem planeta não há humanidade. E eu queria, finalizando, senhor presidente, dizer que uma das preocupações que eu vi, e aí toda essa tendência do negacionismo da ciência, é que um documentário mostrando a situação do planeta de milhões de anos, girando em torno dela mesmo, girando em torno do Sol, e um comentário que dizia que não acreditava que a Terra estava solta no espaço. Então, para nós termos dimensão, acredito, da nossa responsabilidade com o futuro das nossas vidas. E tenho dito aqui também de que essa responsabilização, principalmente dos países ricos e desenvolvidos, quem vai pagar primeiro a conta são os países pobres, periféricos, países africanos, que, sem sombra de dúvidas, já enfrentam problemas gravíssimos, e a nossa população em geral. É isso, presidente, que tenho para essa tarde de hoje.